começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós vai me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Mas Jesus disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Jesus então molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, esta é a última semana, a semana definitiva. Estamos na terça-feira da Semana Santa e as leituras nos preparam o coração e nos conduzem os nossos passos até o cenário da paixão do Senhor, que nós vamos celebrar na sexta-feira, no sábado, a sua sepultura, e no domingo, ou na vigília da noite de sábado para domingo, a grande ressurreição que coloca toda a luz, todo o sentido nesse mistério profundo do sofrimento, da morte e da vida de Jesus doada pela salvação do mundo. Aqui nós estamos, nesta Semana Santa, diante dos últimos acontecimentos da vida de Jesus com os discípulos. Ontem nós vimos um jantar que aconteceu em Betânia, um ambiente alegre, descontraído, onde Maria faz um gesto lindíssimo de amor gratuito despretensioso, mas carregado de sentimento, pelo agradecimento que ela tinha a Jesus pela vida de Lázaro, seu irmão, que Jesus havia ressuscitado. Aqui nós temos um outro ambiente onde estão só os apóstolos com Jesus, um ambiente de muita intimidade, mas paira no ar esse mistério das coisas que estão para acontecer, que todos sabem são terríveis. Jesus já havia anunciado várias vezes o perigo que estava para acontecer. E antes desse fato de hoje, ele tinha lavado os pés dos discípulos, mostrando o caminho do serviço, da humildade, do despojamento, para que eles pudessem viver ajudando uns aos outros nesse caminho da fé. Aqui, logo em seguida, Jesus então, o evangelista diz, ele fica comovido. Parece que ele treme por dentro quando pensa nisso. Mas ele anuncia que um deles será o traidor. E isso provoca os discípulos a perguntarem: mas de quem que ele está falando? Todos aqui somos amigos, todos convivem nesse mesmo projeto com Jesus há tanto tempo. Como pode que alguém daqui seja o traidor? E, no entanto, os mais próximos ali, Pedro cutuca o João, que está pertinho de Jesus, para perguntar, e Jesus diz claramente: faz um sinal molhando o pão que entrega para Judas passado no molho. Um gesto de proximidade, de intimidade, talvez o último gesto feito por Jesus para conquistar o coração de Judas, para que ele não fizesse aquilo que ele estava pensando fazer. Porém, Jesus, com toda a clareza, diz a Judas: olha, o que tens que fazer, faze-o logo. Jesus parece que percebe que não tem retorno à decisão de Judas de traí-lo. Por isso, então, pede que ele proceda àquilo que ele está pensando. É uma clareza que Jesus tem no sentido de saber que todos nós temos a nossa fraqueza, o nosso momento de traição. E por isso também, logo em seguida, ele vai emendar na conversa a negação de Pedro, quando Pedro, com todo entusiasmo, diz: eu darei a minha vida por ti. Jesus vai dizer para ele: Pedro, não é bem assim. Olha como é que é a condição humana. Antes que o galo cante, me negarás três vezes. Nós estamos nesse dia de hoje diante, portanto, do mistério da traição, da negação, do pecado, da não adesão completa da nossa alma a Jesus Cristo, àquele que cativou a nossa vida e nos fez tanto bem. Ainda assim, nós somos capazes de responder com o mal. Porém, há uma diferença entre Judas e Pedro. Judas traz no coração uma traição premeditada. Não é o caso de Pedro. Pelo contrário, Pedro, ele mostra que a sua disposição é de defender Jesus. É o contrário. Mas ambos fazem um gesto de negação, de traição. Portanto, a intenção de Judas era clara. Ele sabia o que estava fazendo. E o resultado dessa ação traidora, não havendo um arrependimento, como no caso de Judas, ela desemboca no desespero. Judas, no final das contas, sai para se enforcar quando ele vê que Jesus foi preso. Ao contrário, Pedro, diante do sofrimento de Jesus, também intimidado, porque ele próprio poderia passar pelo mesmo castigo, talvez encarnando ali a pessoa de tantos que depois da ressurreição de Jesus, também deram testemunho com a sua própria vida. Tantos que entravam para a fé cristã sabendo que poderiam ser cobrados com a sua fé diante da própria morte. Pedro se mostrou covarde. A sua fraqueza, o seu medo, foi depois transformado num grande choro de arrependimento. E havendo o arrependimento, existe o perdão. Mais tarde, Jesus vai se encontrar com ele para dizer por três vezes: Pedro, tu me amas, apascenta os meus cordeiros. Quer dizer, todos são pecadores, aqueles que se arrependem podem ser reabilitados, aqueles que têm o orgulho que lhes fecha o coração, esses não se arrependem e, portanto, vão caminhar para o desespero. Pedro, de pecador e covarde, se torna, pelo perdão de Jesus, o líder que vai apacentar os cordeiros, quer dizer, vai ser aquele que vai conduzir o rebanho do Senhor. Nós, olhando para Pedro, olhando para Judas, olhando para Jesus e sentindo no olhar dele aquele que conhece profundamente a nossa vida, o que que nós pensamos? Nós também somos pecadores, mas queremos, longe de nós a traição, queremos que mesmo as nossas fraquezas sejam motivo da gente levantar com vontade de acertar e ajustar o nosso passo para caminhar com Jesus, para receber dele o perdão de nossas faltas e poder estar na sua igreja, junto com as suas ovelhas, participando da glória da ressurreição. É o que acontece com Pedro, é o que acontece conosco, se nós oferecemos ao Senhor com sinceridade o nosso arrependimento. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.